Meus queridos irmãos e irmãs, uma das maiores bênçãos da minha vida é estar com vocês em sua estaca quase todas as semanas. Em cada nação e cultura, nossas autoridades gerais temos o privilégio de sentir sua vontade e sua fé no Senhor Jesus Cristo. Sabemos do amor dele por vocês e nos regozijamos em sua disposição de segui-lo e guardar seus mandamentos. Agradecemos a vocês que são membros de conselhos de ala estaca por cuidar do reino de Deus e por serem instrumentos em suas mãos em ministrar seus filhos e as suas filhas. Ao servirmos no conselho da ala, todos nós constantemente nos lembramos de que nosso trabalho é um trabalho espiritual. Enquanto nos sentamos em reunião de conselho, nosso trabalho começa de joelhos, ao buscarmos orientação do Senhor. Embora às vezes olhemos para um calendário, é quando deixamos nossas reuniões, saindo a serviço do Senhor, que frequentemente realizamos seus propósitos mais importantes. Trabalhamos juntos em fé e união. Fé em que o Senhor guiará nossos passos e unidade uns com os outros e com os missionários, sempre mantendo um amor por aqueles a quem servimos. Nosso amor uns pelos outros e por aqueles a quem servimos. Esses princípios espirituais sempre fizeram parte do trabalho do Senhor. Tenho certeza de que eles estão muito evidentes em seu conselho de ala à medida que servem juntos. Permitam-me compartilhar três histórias verídicas com vocês de uma designação que tive algumas semanas atrás em Tampa, Flórida. Enquanto assistem a essas experiências da vida real, pensem nas coisas positivas que acontecem em seu conselho. Nossa primeira história começa no conselho da ala Brooksfield, Flórida.
Ao olharmos nossas listas de membros, notamos que havia um nome ali que não reconhecíamos. Era a irmã Kane. Em nossos conselhos de ala, distribuímos designações específicas de visitar diferentes famílias. E os membros têm observado uma mudança positiva, pois os membros realmente dão um passo à frente e se oferecem dizendo, Bispo, eu vou.
Estar no próprio cerne do nosso trabalho, sentir uma impressão espiritual e depois dizer, como o próprio Salvador fez, eis-me aqui. Assim na ala de irmã James se apresentou.
Recebi uma visita da irmã James e de alguns missionários. Começamos a conversar e a irmã James e eu realmente nos demos muito bem. Eu me senti bem-vinda novamente.
Quando estamos reunidos no conselho da ala, em espírito de oração, a revelação vem, a irmã James estava disposta, uma designação foi feita, milagres aconteceram. Logo, o marido da irmã Kane, que não era membro da igreja, também começou a sentir a influência do Senhor.
Certo domingo, de repente, ele acordou e disse, acho que vou à igreja com vocês hoje.
O irmão Kane foi... E pouco depois da reunião sacramental, retirou-se. Eu vi a irmã Kane e perguntei a ela onde estava seu marido. E ela disse, está lá fora no estacionamento, está pronto para ir embora. Perguntei a ela se importaria se eu fosse me apresentar a ele. E assim eu fiz.
O conselho da ala, os missionários, a irmã James, o bispo, podem ver a unidade que eles formam. O bispo foi então inspirado a convidar o irmão e a irmã Kane para se encontrarem com o presidente da estaca.
O presidente da estaca disse, quero que venha e felice a igreja. O que você acha disso? E eu pensei, uau, isso é muito legal, ter alguém que acredita em mim e que realmente me quer. É bom ser desejado, sabe?
O que irmão Kane sentiu com a presidente da estaca foi a mesma coisa que havia sentido durante todo o tempo. Sentiu o amor do Senhor por ele. À medida que aquele amor fluía dos líderes, membros e missionários, trabalhando em união.
Daquele momento em diante, começamos a convidá-lo para as reuniões sacramentais, a recepção que ele teve dos membros da ala e depois o espírito que sentiu por meio do nosso amor foi o que realmente o fez começar a mudar.
Quando visitei o conselho da ala em Brooksville, o bispo Aaron Ciccarello revelou os pensamentos e sentimentos mais profundos de cada um.
Houve uma grande mudança no quanto amamos essas pessoas. Estamos todos nisso juntos e somos um bando de líderes imperfeitos. E a maior diferença é que sabemos que é a obra dele e ele não nos deixará falhar se fizermos o melhor que pudermos.
Isso é muito importante. Ao fazermos nosso melhor, Ele não nos deixará falhar. Todos nos sentimos incapazes. Mas o presidente Monson disse, quando estamos a serviço do Senhor, temos o direito de receber sua ajuda. Esperamos no Senhor. Nunca exigimos, mas sabemos que os milagres seguirão nossa fé. Nefe disse que foi conduzido pelo Espírito, não sabendo de antemão o que deveria fazer. Esse é o modo de agir de um discípulo. Nem sempre sabemos o que vem pela frente, mas o Senhor sabe. E à medida que confiamos nele, ele nos guia pela mão e seus milagres acontecem. Amo a declaração usada do Senhor, quando ele disse, sou um Deus de milagres e mostrarei ao mundo que sou o mesmo ontem, hoje e sempre. E esse princípio é verdadeiro em cada nação, cada cultura, em cada idioma. Apenas um mês atrás, em Hong Kong, usei uma pequena câmera de vídeo que levei de casa para gravar alguns pensamentos e sentimentos breves de alguns líderes locais da igreja. Assistam. Bispo Check, você já identificou 3 ou 4 famílias que os missionários poderiam ajudá-lo a tentar trazer de volta à atividade?
Sim, na verdade, temos uma história de sucesso. A família Wong estava inativa havia cerca de 5 ou 6 anos. Os missionários visitaram a família. Os membros oraram e jejuaram pela família. E quando estavam prontos, nós os trouxemos de volta. E assim nós os fizemos.
A ajuda está sempre lá quando temos fé.
Ao agirmos com fé, frequentemente descobrimos que as bênçãos do Senhor são diferentes do que esperamos, mas muito melhores do que imaginamos. Nossa segunda história ilustra esse princípio. Ela começa com o presidente Victor Patrick, da Estaca Tampa, Flórida. Ele e sua família buscaram a orientação do Senhor e foram inspirados a convidar seus amigos e vizinhos para o batismo de uma filha que aconteceria em breve.
Muitas pessoas vieram. Porém, nenhum deles expressou nenhum interesse na igreja. E assim, em uma reunião da Estaca, expliquei que aqui estava o plano Patrick. Aqui estava o que fizemos, e isso era bom. Tivemos muitas pessoas no batismo, mas até então nada tinha acontecido. A irmã Palmer estava naquela reunião.
No ano passado, ouvi o presidente Patrick dar um discurso e comentar brevemente que sua esposa colocara um convite em cada um dos convites de aniversário de sua filha, também convidando-os para o batismo. Então, junto com o convite com o tema de super-herói da festa de aniversário, escrevi, mas ninguém foi.
Ninguém veio. E não tínhamos ideia naquele momento, mas um de nossos vizinhos estava sendo preparado.
O Senhor havia inspirado tanto o presidente Patrick quanto a irmã Palmer, mas por um milagre que eles não esperavam. Nem sempre podemos ver o fim desde o princípio. Confiamos no Senhor e esperamos nele, sabendo que a seu tempo e a sua maneira, Ele realizará seus milagres. Enquanto ele estava inspirando o presidente Patrick e a irmã Palmer, ele também estava preparando a irmã Valerie Adams, um membro menos ativo que não ia à igreja havia mais de uma década. O filho da irmã Adams e o da irmã Palmer já eram amigos da escola. Conte-nos um pouco mais sobre isso, como começou na família.
Eu havia tido esse sonho sobre a igreja, mas não era nada especial. Umas 2 semanas mais tarde, alguém bateu à minha porta. Era um menininho meigo que veio à nossa porta com um convitinho de aniversário e entregou para mim. Dentro daquele convite estava outro convite. E eu trouxe aquele convite.
Ah, eu quero ver isso.
Sim, guardei porque ele é realmente especial. Então, quando eu li, eu olhei ao redor espantada.
Porque alguém estava observando você.
Exatamente, isso foi um sinal. Então, fui para a festa de aniversário e havia uma sala cheia de pessoas. Entrei e disse, eu sou a Valerie, eu fui batizada na igreja.
Imediatamente, a Valerie e a família dela foram cercadas pelo amor e pela amizade de um grupo maravilhoso de membros e missionários. Os missionários viraram os professores. Logo, Valerie voltou para a igreja. Derek, o marido dela, foi batizado e batizou seu filho mais velho, Braden. Podemos ver como o Senhor realizou sua obra. Nosso Pai Celestial conhece seus filhos. Ele está ouvindo suas orações. Ele sabe que está buscando por ele e nos guiará até eles. Como diz Amon no livro de Mormon, eles estão nas mãos do Senhor da colheita e pertencem-lhe. Há um importante princípio de fé que tem guiado a vida de nosso profeta, o presidente Thomas S. Monson. Ele disse, só o desejo não faz as coisas acontecerem. O Senhor espera nosso trabalho. Nossa terceira história enfatiza esse ensinamento muito bem. Ela começa com o bispo Rodney Kelly, que sentiu a necessidade de ajudar sua ala a tomar a iniciativa de convidar seus irmãos e suas irmãs.
Estávamos com muita dificuldade de ter batismos na nossa ala e percebemos que o Senhor não nos abençoaria com novos conversos até que cuidássemos das pessoas que já tínhamos em nossa ala. E nosso trabalho era agirmos para apoiá-los, mesmo que não quisessem nosso apoio.
O bispo e o conselho da ala estavam reconhecendo que falar sobre as pessoas não era o suficiente, precisavam agir.
Então, como bispado, começamos primeiramente a sair e a levar conosco alguns nomes que não reconhecíamos e procurar por eles. Convidamos o Comitê Executivo do Sacerdócio a juntar-se a nós e mais tarde estendemos isso a todo o quórum de elders e ao quórum de sumos sacerdotes. E pedimos a eles que dedicassem uma noite de terça ou quinta-feira por mês para fazer esse trabalho.
À medida que os líderes da ala e os missionários começaram a estender a mão e abençoar as pessoas, uma grande mudança ocorreu na ala. A influência do Senhor, do Espírito do Senhor, aumentou. Os missionários de tempo integral notaram uma diferença.
Foi uma experiência interessante na ala Temple 4, porque parecia que quase todos estavam cobrando uns dos outros. Tínhamos o líder da missão da ala, estava nos ligando todos os dias, mas não era só isso. O bispo ligava para nós sem parar e então os membros só tentando se envolver de qualquer maneira possível. Foi uma experiência interessante na ala Tempa 4.
Sei que quando eu vim pela primeira vez, comecei a falar sobre essas visitas semanais e pensei, isso toma muito tempo, mas descobri que eu estava saindo e visitando pessoas e seguindo a orientação, a direção do bispo e a orientação que ele estava nos dando. Foi impressionante.
Na primeira noite que saí, elas estavam fazendo divisões e só de ver o entusiasmo que a ala tinha e o cuidado sincero que tinham com cada membro menos ativo que conheci, foi inspirador.
À medida que esses momentos especiais começaram a acontecer, era o lugar certo para se estar. As pessoas da ala eram ativas e queriam estar naqueles momentos especiais.
Na primeira noite que saí, eles estavam fazendo divisões. E só de ver o entusiasmo que a ala tinha e o cuidado sincero que tinham com cada membro menos ativo foi muito inspirador para mim.
Na minha viagem à Ásia há 4 semanas, visitei a Índia. Os líderes lá compreenderam essas mesmas verdades espirituais. Eles compartilharam seus pensamentos naquela mesma câmerazinha que levei de casa.
Vamos à casa deles. Sim, vamos à casa deles. E tentamos prestar nosso testemunho e amá-los. E tentamos trazê-los de volta.
Quando prestamos nosso testemunho, certamente convidamos o Espírito para a sala. E o pesquisador ou os membros menos ativos podem sentir o Espírito. E eles decidem voltar porque sabem que isso é uma coisa importante e que está fazendo falta na vida deles.
Para ajudar a todos nós, há uma nova seção do site lds.org chamada Acelerar a Obra. Lá você encontrará recursos úteis e também mais histórias e exemplos de líderes, membros e missionários de todo mundo que, assim como vocês, estão trabalhando em conjunto, em fé e amor, para acelerar a obra do Senhor. Ao fazermos nosso melhor, o Senhor irá nos abençoar. As Escrituras ensinam, quando os servos foram e trabalharam com todo o poder, e o Senhor também trabalhou com eles. Quando me sentei ao púlpito na conferência da Estaca Tampa, Florida, em fevereiro passado, espantei-me ao ver 32 irmãos apoiados para receber o sacerdócio de Melquisedeque. Eles vinham de alas e ramos muito parecidos com aqueles em que vocês moram e servem. À medida que cada homem se levantava, pensei no milagre que havia acontecido na vida de cada um e na vida de cada mulher e criança em volta deles. Pensei nos líderes, nos membros, nos missionários que haviam trabalhado a unidade em amor e serviço cristão. Pensei na orientação divina do Senhor à medida que agiam com fé. Pensei nas palavras de Moroni. Cessaram os milagres? Ou deixaram os anjos de aparecer aos filhos dos homens? Ou negou-lhes ele o poder do Espírito Santo? Eis que eu vos digo, não, porque é pela fé que os milagres são realizados. Compartilho com vocês meu testemunho seguro de que Jesus é o Cristo, que Ele é nosso Salvador e Redentor. Ele ama e dirige esta obra sobre a terra. Prometo que Ele guiará vocês ao buscarem humildemente sua ajuda e fé. Em nome de Jesus Cristo. Amém.